Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Avançam medidas para combater evasão escolar de pais e mães jovens.
Projeto sobre atendimento médico em instituições para idosos gera debate no Senado.
Senadores manifestam solidariedade às vítimas de terremotos na Venezuela.
Boa noite.
Boa noite.
A evasão escolar provocada pela maternidade, paternidade e parentalidade precoce pode ganhar um novo enfrentamento no país. Avançou no Senado um projeto que estabelece uma série de medidas para garantir a permanência de estudantes na escola nessa situação.
Entre as ações previstas está a obrigação de as instituições de ensino oferecerem condições adequadas para o aleitamento materno. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei aprovado na Comissão de Direitos Humanos impõe às redes de ensino o dever de criar condições específicas de acolhimento para que a gestação ou a chegada de um filho não signifiquem o fim dos estudos para jovens. A proposta prevê a formação de uma rede de proteção para evitar que mães, pais ou mesmo pessoas próximas responsáveis por crianças pequenas sejam privadas da formação escolar. A relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, defendeu as medidas.
A falta dessa proteção, sabemos bem, cria pessoas que algumas das capacidades mais necessárias para a vida social, entre as quais se contam o aprendizado de padrões éticos, universais e racionais, algo diferente daqueles aprendidos no ambiente familiar, bem como a educação científica necessária como fundamento da qualificação da mão de obra, o que será imprescindível para que o futuro adulto possa adquirir bom padrão de vida.
O projeto, que já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, seguiu para a Comissão de Educação.
E o tratamento da hemofilia no Brasil ainda esbarra em desafios importantes, especialmente nas desigualdades de acesso a medicamentos e terapias mais avançadas entre as diferentes regiões do país.
Esse foi o tema de uma audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, que buscou discutir formas de ampliar e qualificar o cuidado oferecido aos pacientes. Repórter Marcela Diniz.
O tratamento preventivo básico é oferecido no SUS e recentemente foram incorporados medicamentos mais tecnológicos e menos invasivos para alguns tipos de hemofilia, doença que afeta a coagulação do sangue. O Brasil é referência internacional no tratamento da doença, mas o acesso ainda não é equitativo. Pessoas que vivem longe de capitais ou regiões metropolitanas são as mais prejudicadas, segundo a presidente executiva da Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia, Indianara Galhardo.
Chega lá, olha, não tem a dose total do mês, tem a dose da semana e volta para casa e tem que ir toda semana e geralmente o hemocentro não notifica antes o paciente.
A inclusão da hemofilia na Política Nacional de Doenças Raras e a construção de uma linha de cuidados no SUS foram outras reivindicações apresentadas durante a audiência. O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, se comprometeu a elaborar um documento sistematizando essas demandas.
Nós vamos elaborar no Senado, como desdobramento dessa audiência pública, também um documento da linha de cuidados, ciclo da vida. Ciclo da vida é o acompanhamento de políticas públicas e precisamos avançar para coisas novas.
O Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias acompanha atualmente 35.852 pacientes. 34% deles têm hemofilia do tipo A, a mais comum, e 6% hemofilia do tipo B.
E o projeto que garante atendimento médico em instituições de longa permanência para idosos foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, recebeu críticas de todos os participantes da audiência.
As preocupações giram em torno da forma como o texto foi construído e dos impactos da medida na rede de cuidados aos idosos. Repórter Márcio Maturana.
O projeto foi criticado por todos os debatedores. O texto determina que esses estabelecimentos atuem em conjunto com o Sistema Único de Assistência Social e com o Sistema Único de Saúde. Foram apontados problemas problemas pela representante do governo, Daniela Jenkins, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Caso isso passe, a gente vai ter um resultado absurdo, desastroso, né? E também aumentar a desigualdade. Por quê? Porque se a gente não tem um serviço público, quem depende de serviço público não vai ter acesso. Agora, quem pode pagar, vai ter.
A presidente da comissão, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, quer debater mais o assunto.
Escrever um texto sem ouvir realmente quem precisava ser ouvido. E eu estou sentindo o peso da minha responsabilidade agora.
Depois da Comissão de Direitos Humanos, o texto precisa ser analisado ainda na Comissão de Assuntos Sociais.
E está pronto para ser analisado pelo Plenário do Senado um projeto que obriga órgãos públicos de proteção e defesa do consumidor a oferecer atendimento à distância, preferencialmente pela internet. Pelo texto, o poder público fica obrigado a garantir à população acesso a esses serviços para o recebimento e processamento de representações e denúncias.
De acordo com a relatora da medida, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a falta de atendimento digital eficiente dificulta a proteção do consumidor no cenário do comércio eletrônico. A parlamentar ainda pontua que a proposta fortalece a cidadania, amplia a transparência e garante que os direitos do consumidor sejam protegidos na prática.
A ausência de canais digitais eficientes de atendimento público compromete a efetividade da proteção do consumidor. É necessária uma solução urgente, pois a cada ano mais e mais brasileiros são afetados e o fluxo de comércio continua a crescer aceleradamente.
O plenário do Senado fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos terremotos que atingiram a Venezuela. Senadores também manifestaram solidariedade às famílias e defenderam o apoio humanitário do Brasil ao país vizinho.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a participação de equipes brasileiras na missão de ajuda e ressaltou a importância do fortalecimento dos corpos de bombeiros para atuação em emergências e resgate.
O Capital Moto Week, encontro de motociclistas, música e gastronomia que acontece todos os anos em Brasília, pode passar a fazer parte do calendário turístico oficial do Brasil.
Um projeto apresentado no Senado reconhece o evento como de relevante interesse turístico nacional. Repórter Henrique Nascimento.
Brasília já é parada obrigatória para motociclistas de várias partes do país durante o Capital Moto Week. O evento reúne motos, shows, gastronomia, camping e programação cultural todos os anos na capital federal. A Vanderleia de Oliveira acompanha de perto essa movimentação e diz que o encontro já virou tradição.
É um evento maravilhoso, tem gastronomia, tem como você pagar e montar sua barraca para dormir, tem show. Tem de tudo.
Um projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional e inclui um encontro no calendário turístico oficial do Brasil. Esse calendário foi criado para divulgar festas e eventos capazes de atrair visitantes e movimentar a economia local. Durante a discussão da proposta que criou o calendário, o então senador Fernando Farias de Alagoas destacou o potencial turístico da medida.
São festas e eventos que marcam os diversos calendários municipais e que poderão atrair mais turistas, desenvolvendo inclusive regiões menos conhecidas desse nosso país de dimensões continentais.
O projeto que reconhece o Capital Moto Week como evento de relevante interesse turístico nacional ainda vai passar pelas comissões do Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.